Hoje é segunda-feira e é a segunda-feira do mês, que sempre é reservada ao grupo de alcoólicos anônimos aqui de Vacaria, para que a gente possa abordar os assuntos interessantes, já que são 12 passos, 12 passos de alcoólicos anônimos. Nós estamos no mês de agosto, mês 8, e hoje entramos no 8º passo. Fizemos uma relação de todas as pessoas a quem tínhamos prejudicado e nos dispusemos a reparar os danos a elas causados. Conosco aqui, os voluntários do Grupo de Alcoólicos Anônimos de Vacaria, psicóloga Neiva Pacheco e o seu Ayrto. Psicóloga Neiva Pacheco, 8º passo. O que a gente pode falar? Bom dia.
Bom dia, Betão. Bom dia, Caio. Bom dia, Ayrto. Bom dia aos ouvintes. Pois é, né? Você percebe que segue um curso de tratamento durante um ano. É um tratamento interior, espiritual, para que este indivíduo consiga manter a sua sobriedade, tá? Porque ele entrou lá no primeiro passo com esse desejo. E aí nós chegamos ao 8º passo. Fazer uma lista, o que que é? Anteriormente, nós trabalhamos a humildade, né? Nós fomos humildes o suficiente para perceber todos os nossos defeitos de caráter, tá? Fizemos todo aquele processo de exame interior sobre o que estávamos pensando. Aí nós fomos fazendo uma lista. Aí nós fomos melhorando a nossa sensação emocional. Percebe que nem sempre se consegue, às vezes se leva muito tempo. Porque até admitir que eu não fui legal naquele momento demora um tempo. Então, fazer essa lista é consultar-me emocionalmente se eu estou pronto para algum dia fazer uma reparação. Entendeu? Nós estamos só fazendo a lista agora e nos preparando emocionalmente para isso. Tá? Nós vamos ter muitas dúvidas. Nós vamos ter que pensar assim, mas aquele colega de trabalho fazia uma gozação comigo, ou porque não sei mais o que tem, e assim por diante. A gente vai tentando arrumar desculpas durante a lista para a gente não ter que reparar isso posteriormente. Então, percebe que a reparação primeira é interior. Então, se eu não fizer isso aqui, eu não vou conseguir depois chegar um momento e conversar com essa pessoa. Também não vou dar muita explicação. Eu vou dizer para ela que, acabo de ter a consciência e que estou preparado emocionalmente para lhe pedir desculpas pelos absurdos que fiz. Isso não quer dizer que o outro vá me perdoar e nem que dê tudo certo. Isso aqui é mais ou menos assim, né? Eu espero que daí, depois de uma semana que eu estou no AA, eu vou lá e digo para minha mulher, ó, tá tudo certo, prometo que, e daí eu não cumpro nada. Não existe isso, né? Existe uma preparação. Eu tenho que estar pronto internamente para assumir essa nova vida, que é de um indivíduo que fez um tratamento dos seus defeitos de caráter.
Bom, essa psicóloga Neiva Pacheco é uma das voluntárias. Seu Ayrto também é voluntário do Grupo de Alcoólicos Anônimos de Vacaria. Bom dia, seu Ayrto. O que a gente pode falar a respeito desse 8º passo?
Bom dia, Betão. Bom dia, Caio. Bom dia, doutora Neiva. Bom dia, ouvintes da Rádio Fátima. Olha, Betão, eu sou sincero, como a Neiva falou, fazer uma reparação, em primeiro lugar, eu me preocupei em fazer uma reparação perante os meus familiares, porque eu não poderia, no momento que eu assumi a responsabilidade de fazer a minha recuperação, eu continuar sendo aquela pessoa ingrata de que, quando bebia, chegava em casa, trocava o pé pelas mãos. Então, eu tive que fazer isso, primeiro lugar, sabendo que eu tinha que ser sincero a partir desse momento, em todos os atos, em todos os lugares que eu fosse, eu tenho que ter essa certeza que eu não vou ser mais aquele chato de galocha do tempo que bebia. Então, eu comecei a fazer essa recuperação. Um detalhe muito importante, que eu não precisei provar para ninguém que eu entrei em Alcoólicos Anônimos para melhorar de vida, mas sim, o meu exemplo, depois de anos lá dentro, todo mundo voltou a ter uma noção. Poxa, o Ayrto mudou. Mudou por quê? Porque eu realmente quis, que é a coisa mais importante que tem dentro de um ser humano, é você querer as coisas. Não adianta você tentar ir dentro de uma sala de Alcoólicos Anônimos, fazer superficialmente para salvar o casamento, para salvar a família, que não vai resolver. O importante é você fazer para você.
É verdade. Neiva Pacheco, que é psicóloga, não é? Isso que o seu Ayrton falou, primeiro tem que mudar eu. Eu primeiro tenho que mudar para depois as pessoas saberem que eu mudei realmente. Eu tenho que ter força de vontade?
Ah, essa é uma coisa que é principal, né? Nós precisamos estar durante todo o tempo cientes de que a mudança é minha. Eu não vou, e segundo, eu não vou fazer por ninguém, eu vou fazer pela minha pessoa e pela nova vida que eu estarei assumindo. Tá? E aí, normalmente, a gente quer uma desculpa um pouquinho melhor e etc. tal, de dizer, não, eu estou fazendo porque minha mãe está sofrendo. Não, eu faço pela minha pessoa para mudar e ser esse indivíduo, o qual deixa de fazer os outros sofrerem, naturalmente, porque a mudança foi minha. É fácil? Não. É muito difícil. É muito difícil, porque quando você vai lidar com os teus projetos emocionais, você tem uma situação muito difícil para lidar. Porque a cada vez que você vai consultar as tuas dores, ou que você vai lembrar-se de algum comportamento que não foi muito saudável, você precisa estar preparado e com força interna para poder resolver isso. Então, você note que é muito difícil. É muito, realmente é muito difícil a mudança interna. E, às vezes, você fica 20 anos no ar e não muda nenhuma vírgula. Você tapa a garrafa. E aí você tapa a garrafa e continua com os mesmos comportamentos, cheios de defeitos, nenhuma humildade, achando que sabe de tudo, às vezes nem leu a literatura, não sabe nada do que a literatura está explicando, ou leu e não entendeu, porque às vezes a gente tem uma tendência a ler de maneira tal que ela nos perdoe. A literatura vai nos perdoar, nos dar uma justificativa do porquê do meu comportamento. Então, neste momento, nós queremos colocar a nossa vida em ordem. Não é fácil? Não, é difícil.
Como a gente faz para colocar a vida em ordem, seu Ayrton? Como é que o senhor fez?
O primeiro passo, Betão, é que eu vi que a situação que eu estava levando quando alcoólico, que eu bebia demais, eu estaria prejudicando não só meus familiares, como a mim mesmo, porque eu estava trocando as coisas, eu já estava perdendo as responsabilidades que tinha, então eu tive que entrar, pedir um apoio a alguém e encontrei isso em Alcoólicos Anônimos, né? E o mais importante, Betão, que é assim, ó, os 12 passos de Alcoólicos Anônimos não é para você fazer hoje e esquecer eles amanhã. Isso aqui, os 12 passos vale para a vida toda, tu tem que levar no teu dia a dia, porque é um programa espiritual. E tudo que existe em Alcoólicos Anônimos é sugerido. Mas se você quer fazer e fazer bem feito, você tem que fazer. Não importa quanto tempo vai demorar, como a Neiva disse, tem pessoas que às vezes demoram 20 anos para começar a entender. Meu Deus do céu, não é só tampar a garrafa e continuar sendo aquela pessoa enganosa que sempre enganava. Aí tu não está fazendo uma recuperação, tu não está fazendo nada em prol nem mesmo de você. Tu tem que ser honesto com você mesmo. Hoje, se eu encontro alguma pessoa embriagada na rua, eu simplesmente fico com pena de ver essas pessoas. Por quê? Eu não vou xingar, porque eu já tive um passado ruim assim. Então, hoje eu tenho que pensar, poxa, será que esse cara, uma hora dessa, não vai precisar que eu chegue para ele e fale, ó, tu quer uma ajuda? Eu posso te estender a mão e te mostrar como eu consegui minha recuperação. Essa faz parte da relação para as pessoas que eu tenho que corrigir.
Né? Doutora Neiva, psicóloga Neiva, como é que o AA ajuda os Alcoólicos Anônimos, hein? Como é que ele trabalha com os Alcoólicos Anônimos?
Existe um processo de que você, quando resolve, lembra? Toma uma atitude e resolvo que vou parar de beber. Então, eu procuro um grupo de AA. Você chega, tanto que diz anônimo, né? Você chega anonimamente, entra nesta sala, assiste essa reunião. Sempre a pessoa que está chegando é a pessoa mais importante naquele dia, porque a gente está apresentando o grupo, apresentando os passos para que esse indivíduo comece uma nova vida. Então, aí, a decisão foi dele. Notou? Foi dele. Aí ele vai lá e vai. Às vezes a primeira reunião não é boa, a segunda não é boa, a terceira não é boa, mas ele deve persistir, porque lá ele vai encontrar os recursos necessários para entrar em sobriedade e começar uma nova vida. É o primeiro dia da minha nova vida, né? Quando você procura um grupo de alcoólicos anônimos. E não é uma coisa que aconteça assim, leva muito tempo. Nós temos pessoas que têm muitos anos dentro de AA e que fazem um esforço de levar o nome de AA adiante pela importância que o grupo tem.
Bom, a importância realmente do AA, do Grupo de Alcoólicos Anônimos aqui de Vacaria, não é? Na participação das famílias.
As famílias, primeiro, a maioria das pessoas não tem consciência de que alcoolismo é uma doença. Tá? Depois de instalada, é uma doença gravíssima, difícil de você tratar, e que a família precisaria acompanhar este indivíduo dentro dessas reuniões que tem o encontro familiar também, o Al-Anon. E aí, então, por quê? Porque ela precisa saber lidar com esse doente. Por quê? Primeira coisa, todo doente de alcoólico e todo doente que usa qualquer outro tipo de droga, lícita ou ilícita, ele é um doente mentiroso, manipulador e assim por diante. Todos, não existe. Eles são fantásticos para poder defender o uso da droga. O sujeito dá desculpa, o sujeito mente, o sujeito diz que foi sob pressão, o chefe é ruim, alguém buzinou na rua e chamou de feio, e assim por diante, né? Então, aí esse indivíduo chega lá. Família tem que saber disso. Ela também precisa, porque faz tanto tempo que ela está vivendo aquela codependência, onde ela fica, a família toda fica com medo, o medo do horário da chegada, o medo do que vai acontecer, o medo se vai chegar violento, o medo se vai chegar caindo, o medo e assim por diante. Tanto é que é famoso nas histórias das pessoas dizerem assim, não, a mulher do cara é braba, então a gente larga ele lá no portão e corre.
Larga no portão.
Larga no portão e corre. Por quê? Porque essa pessoa também está doente. Tu tem ideia do que é chegar? Tem um detalhe também muito interessante. Ah, o sujeito chegou bêbado, caiu, deixa ele caído lá. Por que você vai juntar, limpar, botar pijaminha limpinho, não sei o quê? Ele não vai ter ideia de quem é ele no outro dia. Ele acha que chegou em casa, vestiu o pijama, deitou, dormiu bem bonito e etc. Não, deixa ele lá, cheio de vomitado e assim por diante, ou com um jeito muito ruim. Então, esse é bem interessante que você possa perceber que a família precisa dessa ajuda também para conseguir levar adiante este processo de tratamento familiar e pessoal do alcoólico.
Seu Ayrton, que é um dos voluntários do Grupo de Alcoólicos Anônimos de Vacaria, quais são os dias e os horários das reuniões dos Alcoólicos Anônimos?
Todas as terças e sextas-feiras, Betão, no Centro Médico Municipal, 1800, né, tem as reuniões que iniciam às 20 horas e terminam às 22. Na terça-feira, uma reunião fechada, onde membros podem expor a sua vida pessoal, e nas sextas-feiras a reunião aberta, que você pode levar seu familiar para poder fazer parte também da tua recuperação.
Quem é que pode participar das reuniões?
Todas as pessoas podem participar. Existe só o propósito de você querer participar de uma reunião, você pode entrar lá, não precisa se identificar, pode entrar, sentar, ficar quietinho lá, você vai assistir a reunião, vai se sentir à vontade, ninguém vai dizer, ó, fulano de tal teve aqui, não. O que você vê ali, quem está ali, o que se diz ali, ali permanece.
Bom, eu quero agradecer aqui a presença da psicóloga Nívia Pacheco, do seu Ayr, que são voluntários do Grupo dos Alcoólicos Anônimos aqui de Vacaria. Convocando aí, tem essas reuniões todas, não é? Obrigado pela presença dos senhores aqui. No próximo mês a gente volta novamente para bater um papo aqui no nosso temática aqui pela tua Rádio Fátima. Uma ótima semana aos senhores, obrigado pela presença aí.
Muito obrigado, obrigada à rádio por esse espaço para a gente trazer uma mensagem sobre o que é Alcoólicos Anônimos.